Nosso assunto é o imposto sindical. Alguns se lembram que ele já foi obrigatório. Mas na reforma trabalhista, o deputado federal Paulo Eduardo Martins foi autor de uma proposta que acabou com a obrigatoriedade do imposto sindical. Uma vitória para muitos trabalhadores que se viam obrigados, às vezes, a contribuir com o sindicato, que nem sempre cumpriu seu papel de representatividade. Mas existe um risco dele retornar o imposto sindical obrigatório? Vamos entender um pouco mais essa história com o autor da lei que acabou com a obrigatoriedade, o deputado Paulo Eduardo Martins, que é do PL. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte da CBN. É um prazer falar com vocês. O imposto sindical, como você bem colocou, o seu fim foi certamente uma vitória para o trabalhador, porque ele libertou o trabalhador de ter que contribuir, de dar o seu dinheiro para quem não o representava, ou para quem representava ideias com que ele não concordava. Então, o imposto sindical precisa entender a história dele, né? Não foi criado do nada. Getúlio Vargas, no final da década de 30, cria os sindicatos e também, o sistema de sindicatos nesse sistema que a gente tem hoje, né? Com o controle estatal de territórios e tudo. E ele cria, então, um sistema para financiar esse sistema sindical, que é através de impostos, ou seja, financiamento público para garantir o funcionamento artificial de sindicatos, que são organizações políticas que ele usava para, assim, manter controle na sociedade, influência na sociedade. Então, os sindicatos eram extensão do próprio Estado Novo. Esse é um ponto crucial nessa história toda. Depois, com o fim do varguismo, ao menos do varguismo formal, né, o varguismo cultural, acho que a gente vive ele até hoje, os socialistas acabam aparelhando os sindicatos e utilizam esta máquina financiada com dinheiro de impostos a seu favor. Note que quando há ascensão do trabalhismo que precede a criação do PT, o próprio Lula e a própria CUT falavam contra o imposto sindical, porque eles conheciam esse histórico e sabiam que esse sistema de financiamento tornava o aparato sindical refém ou muito próximo do Estado, e eles queriam fazer outro tipo de contestação. Mas depois que eles ascendem e passam a ter a possibilidade de chegar ao poder, aí esse aparato lhe servia. Então, vamos lutar para a manutenção do imposto sindical. O Lula, inclusive, depois modifica, com a sua força, modifica a lei e faz com que o dinheiro do imposto sindical fosse dividido também para as centrais sindicais. Ou seja, ele fortalece esse sistema. O ponto importante é que, com esse financiamento garantido através de imposto, você tem sindicatos que não representam ninguém, eles são um negócio e ele tem um funcionamento garantido e ele acaba sendo apenas instrumento político. Nós estamos falando, Gilson, de um montante que no último ano, que foi 2017, chegou a quase 4 bilhões de reais. Uhum. 4 bilhões de reais para o pessoal fazer política. Na prática,
exatamente,
era isso.
Exatamente. Deputado, tem aí também muita gente que virou, de certa forma, e fez sua carreira e efetivamente não representou ninguém, dentro dos próprios sindicatos. Você teve, inclusive, sindicatos que historicamente ficavam na mão de determinados grupos ou pessoas durante décadas.
Ah, sim. O sindicato se tornou um negócio hereditário, inclusive. Era o próprio reino ali do cidadão que dominava aquilo com a sua turminha, com grana para poder operar, sem necessariamente prestar a conta como uma coisa pública presta. O sindicato é primariamente de uma entidade de direito privado, mas apesar de ser financiado com o público, que era isso que acontecia, então era um grande negócio. Você tem aí sindicatos dos trabalhadores em sindicatos, tem sindicato de tudo. A garantia artificial de funcionamento do sindicato levou o Brasil, Gilson, pasmo, a ter cerca de 18 mil sindicatos. 18 mil sindicatos. Isso representa simplesmente 95% dos sindicatos do planeta Terra. O Brasil foi, sim, ainda é uma nação sindical. A verdadeira União Soviética é aqui.
Quer dizer, a gente tem um corporativismo muito grande no Brasil, e a ideia que se quer, e aí o senhor me corrija se eu estiver errado, É de você dar ao trabalhador a capacidade dele se organizar, sim, dele ter um sindicato, sim, desde que parta da vontade dele, organizadamente, e o sindicato que o represente.
Evidente. Ninguém aqui está querendo destruir sindicato ou acabar com representatividade de trabalhador. A gente só quer que elas sejam legítimas. E para ela ser legítima, é o trabalhador que tem que escolher. Hoje é uma imposição, ainda é, a gente precisa avançar. Eu defendo, por exemplo, ainda o fim da unicidade sindical. O que, que é isso? Hoje, cada sindicato, cada setor de trabalhador em uma região só pode ter um sindicato. Não, tem que ter mais. Tem que ter mais para dar a liberdade do trabalhador escolher, desde que seja financiado com dinheiro privado. Olha, tem o sindicato do Gilson. Ah, o sindicato do Gilson é bom. Tem o sindicato do Paulo. Ah, o do Paulo não é tão bom. Então eu vou contribuir com o sindicato do Gilson, porque ele briga melhor pelas minhas demandas. E assim vai. É liberdade, pluralidade, competição. Você aprimora a qualidade da representação. No sistema anterior, com o financiamento público e ainda com essa exclusividade de território, você destrói a qualidade da representação. Aquele que detém o poder no sindicato, o grupo que domina o sindicato, tem a certeza de que dane-se se eles vão fazer um bom trabalho para o trabalhador. Eles vão ficar mantidos ali, vão receber aquele dinheiro e nenhuma outra organização mais eficiente que ele vai poder atuar naquela área. Então é completamente errado. Essa segunda parte da liberdade sindical, no sentido de escolher a entidade, ela é mais complexa porque precisa de PEC. Tá? A gente até já defendeu essa PEC, depois houve uma tentativa horrorosa na Câmara dos Deputados de distorcer esse princípio, esse texto, e foi proposto um novo texto que voltava ao imposto sindical, inclusive criava um super soviete que ia praticamente governar o país. E foi uma proposta que era patrocinada pelo Paulinho da Força Sindical, mas que usou o deputado Marcelo Ramos para propor isso na Câmara.
Deputado, agora quando a gente fala, por exemplo, dos sindicatos, dessa diversidade de sindicatos que o senhor defende, a liberdade de escolha, né, do sindicato, alguns acusam assim, mas isso vai enfraquecer os trabalhadores, isso vai criar uma fragmentação de algumas classes e algumas categorias. Como é que o senhor responde a isso?
O trabalhador tem liberdade para discernir sobre se vai enfraquecer ou não vai enfraquecer. As pessoas têm poder de escolha, têm capacidade de compreender os problemas, melhor do que qualquer outra pessoa, os problemas que lhes atingem. Se determinada categoria entender que fragmentar é ruim, eles que se unam, mas que seja um movimento espontâneo, próprio deles, e não de que alguém venha por cima dizer, eu sou o seu guia, tu tem que pensar como eu agora, me dá o seu dinheiro aí, é isso que eu não quero. Que isso, no final, leva àquela situação horrorosa que a gente tinha.
Agora, o senhor considera que estamos aí no período de eleição, né? Processo eleitoral. A gente sabe que hoje a tendência dos votos está entre dois candidatos, o atual presidente, Jair Bolsonaro, inclusive é do partido do senhor, e o ex-presidente Lula do PT. Aí o senhor colocou que o PT, antes de ser poder, criticava o imposto sindical obrigatório. Agora, como governo, ou possibilidade de ser governo, defende a volta dele, é isso?
O PT defendeu a permanência do imposto sindical antes dele acabar, porque o PT já esteve no poder antes. Ainda no início dos anos 80, eles mudam essa postura deles e passam a defender o imposto sindical. E o Lula já declarou que se ele for presidente, ele vai voltar com isso. Vai usar o peso da presidência para aprovar no Congresso financiamento público de sindicatos. E ele precisa disso. Ele sabe que o instrumento sindical bilionário como era, é fundamental para o poder do PT. Ele sabe, por isso que ele fez essa declaração. Aliás, ele declarou outra coisa depois, dizendo que o fim do financiamento público para sindicatos foi o maior golpe que o PT e as suas organizações sofreram. E ele está certo, é isso mesmo, porque eram organizações artificiais. É por isso que nesse país não se aprovava reforma. Porque quando não interessava o PT, ele botava esse pessoal na rua, esse pessoal inclusive financiava a imprensa, financiava outdoors para pressionar deputados, fazer uma série de coisas que inviabilizava politicamente as reformas. Se houvesse o imposto sindical, nós não teríamos aprovado a reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Uhum. Nós conseguimos aprovar com um debate sério, um debate franco, aberto, e sem que houvesse pneu queimado, ônibus incendiado. Coisa que antes não era possível. Eles patrocinavam artificialmente, eu vou sempre usar esse termo porque ele é real, artificialmente, com militantes pagos, né, a soldo, recebendo diária e pão com mortadela, para criar a sensação de pressão social que não era real e inviabilizar politicamente as reformas que o Brasil precisa. Hoje não, hoje a gente tem um debate aberto. E os sindicatos estão atuando. Uhum. Nós vimos no Paraná os sindicatos professores atuando, tem vários sindicatos atuando. Tem agora o sindicato dos policiais que estão atuando, o funcionamento sindical está garantido. Uhum. Então, não é, quem diz que isso acabou com representatividade está falando besteira, está levantando bandeirinha. Não é verdade. O que acabou foi com a força artificial que levava a uma batalha política assimétrica, onde você, tentando lutar pelo que acreditava, esbarrava num aparelho bilionário que destruía a sua reputação.
Deputado, a última questão. Nesse momento que a gente está atravessando, existe, claro, divisão aí de posturas e defesas em relação à possibilidade de mudanças, tanto na presidência como no Congresso Nacional. Existe uma população que está discutindo uma série de questões hoje. A política deve ser a pauta daqui até o final do ano. Ainda mais porque, agora em maio, muitas definições em relação a coligações, os partidos fazem convenções e os nomes começam a ser oficializados. Esse tema, ele pode sair do foco, ele começa a ficar no porão, porque as pessoas têm outras coisas para discutir, e uma das coisas que discute muito é inflação e emprego. Qual seria a relevância de trazer essa pauta para o debate político nas eleições deste ano?
Eu entendo que essa pauta é central, porque se a gente vai discutir reforma, vai discutir qualquer mudança constitucional, coisas que tenham que ser aprimoradas nesse país, você tem que ter os meios políticos sociais de fazê-lo. E com os sindicatos bombados por bilhões de reais, como a gente tinha anteriormente, simplesmente não era possível. Não era possível. Então, qualquer mudança que se pretende fazer, ou manutenção de situações favoráveis no sentido de liberdade que existe no Brasil, você tem que cuidar das condições políticas. Logo, passa pela manutenção dos sindicatos vivendo conforme o trabalho deles, e não conforme o dinheiro estatal que o financiava como era anteriormente. Esse tema ele vai caminhar, ele tem que caminhar, pelo menos no que diz respeito à minha atuação, eu vou lutar para que ele fique caminhando em paralelo a todos os outros. Ele não pode ser simplesmente esquecido. Quando comecei a defender essa tese em 2016, Gilson, e foi logo depois da ascensão do governo Temer, falava-se em reforma, eu participei de uma reunião com diversos deputados, mais de 150 deputados, mais um ministro, né, o Padilha, o Meirelles, e eles falando da necessidade de reforma da Previdência Legislativa, uma série de reformas, e eu ergui a mão e falei, pera lá, a mãe de todas as reformas está aqui, é tirar esse dinheiro e dar liberdade para o trabalhador, porque do contrário elas não vão fazer nada. E eles assim entenderam. Uhum. E o conceito não mudou, portanto a manutenção da atual legislação ela é vital para qualquer planejamento de futuro para esse país.
Deputado, eu ia encerrar, mas eu tenho uma perguntinha que me veio agora, e eu queria, o senhor que é uma pessoa que estuda o tema, trabalha o tema em relação aos movimentos sindicais e representação, a gente sabe que movimento sindical no Brasil é bastante fortalecido, com exceções, há exceções.
Sempre.
São os movimentos sindicais ligados aos funcionários públicos, né? Professor, o senhor mesmo colocou, policiais, né? As divisões dos departamentos públicos é que fortalecem muito as fileiras dos sindicatos que sempre foram muito corporativos, né? Isso tem pressão de funcionário público para a volta dessa obrigatoriedade do imposto sindical?
Os funcionários públicos não pressionam necessariamente para o imposto sindical. As centrais, às vezes que eles têm ligações, é que acabam fazendo em seu nome, né? Os sindicatos de funcionários públicos não recebiam imposto sindical, tá? Era sempre dos funcionários privados. O que acontece com os funcionários públicos é que diversos desses sindicatos estabeleceram convênios com o poder público e o poder público acaba batendo em folha a contribuição a eles. E nem sempre a manifestação de vontade de contribuição do servidor está clara. É tanto que no governo do Paraná, acho que há um ano, houve uma mudança legislativa no estado, na verdade, que fez com que os trabalhadores, por exemplo, da educação tivessem que manifestar explicitamente a sua concordância com o abatimento em folha da contribuição com a PP Sindicato. A arrecadação da PP Sindicato despencou. Uhum. A PP reclama disso. Mas basta contatar as pessoas, eles têm os contatos de todos, Basta contatar essas pessoas, dizerem que eles fazem um bom trabalho, e as pessoas decidem se vão contribuir ou não. É muito simples. Uhum. O que eu acabei de propor, inclusive, foi ontem que fiz esse texto, para que coloque uma regra nessa situação. O sindicato que venha a estabelecer, sindicato ou associação, tá, de representação, que venha a estabelecer convênio com o poder público, onde haja essa transferência de recursos, tenha que prestar contas publicamente sobre os seus gastos, sobre salários de diretores e tudo mais.
Deputado, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, foi um prazer. Parabéns pelo espaço aí de um debate e esclarecimento de ideias que são tão importantes, sobretudo num ano como esse.
Nós que agradecemos o senhor. Conversei com o deputado federal do PL, Paulo Eduardo Martins. Conversamos sobre a lei que acabou com a obrigatoriedade do imposto sindical e que agora existe uma possibilidade de defesa do ex-presidente Lula, que é candidato a presidente, de retornar com esse imposto, tirando dos trabalhadores a opção, a escolha de querer ou não contribuir com o sindicato. O deputado defende que, se o sindicato for eficiente, ele tem, né, mais do que o direito de ter o apoio do trabalhador pagando o imposto. Mas se o trabalhador não considera que o sindicato representa, por que pagar?